Define parameters of program.
Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Trek Brasilis ao vivo. Hoje vamos discutir o episódio Cozen, é o sétimo episódio da primeira temporada de Starfleet Academy. Para bater esse papo aqui comigo hoje estão a bordo a Roberta Maná. Boa noite, Roberta, seja muito bem-vinda.
Boa noite de novo.
É isso aí, a Mariana Gamberger. Boa noite, Mari, seja bem-vinda.
Boa noite, Salvador, Roberta, Murilo, pessoal do chat. Sempre um prazer estar aqui.
E o gremista mais feliz do Brasil hoje, Murilo Von Grohl. Boa noite, Murilo. Bem-vindo.
Boa noite. Mais aliviado que feliz. Passamos novos bocados, mas há de dar tudo certo. Nem Star Trek.
É isso aí. Mais bem-vindo ainda eu, que fiz uma pausa de dois episódios, mas estou feliz de voltar aqui a falar de Starfleet Academy com esse sétimo episódio.
E o São Paulo também.
Ah, o São Paulo também, mas o São Paulo, a gente aprendeu a não esperar nada. Então, vamos com calma. Mas, ó, já que você puxou o assunto, tô achando que vai dar, hein? Vamos ver. Mas vamos falar de Star Trek hoje. E, claro, quero primeiro colher as primeiras impressões desse episódio. Um episódio que eu particularmente gostei, sei que o Murilo gostou, mas sei que ele não foi uma unanimidade. Não foi um episódio que ressoou tanto... ou que satisfez o suficiente depois das expectativas criadas, principalmente pelo último episódio, que foi cheio de ação, cheio de high stakes, etc. e tal. Quero saber as impressões de vocês, começando pela Roberta.
Eu achei um episódio muito good vibes, assim, a gente até tinha comentado na semana passada que eles estavam usando aquela fórmula, né, de daqui a pouco tem um episódio mais pesado, depois outro mais leve, assim, então não me surpreendeu de ser um episódio mais leve, mas entendo esse tipo de crítica, assim, até de expectativa, mas realmente não era uma expectativa minha. Eu achei um episódio muito gostoso de assistir, assim, achei bem escolhido ser o Jaden. Né, para estar ali com o Darren, achei legal a história deles, achei a história do Caleb com a Gênesis, também achei assim, uma história interessante, de certa forma, tem algumas críticas, claro, né, mas assim, em geral, achei um episódio gostoso de assistir, gostei de assistir na primeira vez, na segunda assistida também, assim, achei ele bem redondo, sabe, tinha algumas cenas que eu não gostei, mas, em geral, achei muito, muito, muito bom o passo dele, sabe? Acho que ele contou bem a história, acho que ele entrou um pouco mais nas motivações do Caleb, naquela coisa para não escrever mais para Tarima, a coisa da procura da mãe, né? Que a gente vem algumas semanas já falando isso, mas como assim, ele esqueceu da mãe? Não, ele não esqueceu, então a gente volta nesse tema, porque eu também acho que é uma questão, né? Que até seria chato se todo episódio ele ficasse, ah, minha mãe, minha mãe, minha mãe, mas então eles estão pontuando na série ao longo, né, de um ou outro episódio, eles vão lá e pontuam que ele não esqueceu disso, que ele não tá ali de pernas pro ar, só curtindo a vida, né? Então eu achei assim, achei no geral um bom episódio.
Boa, boa. Tá mais de acordo com o que eu senti. Agora eu vou perguntar pra Mari, que eu senti na Mari uma certa decepção. Mari, conta pra nós.
O episódio não é ruim, como alguns outros episódios de Starfleet Academy. Numa segunda assistida, algumas questões, talvez de ritmo, assim, alteram a minha perspectiva. Eu acabo achando melhor na segunda vez que a gente assiste. Talvez na primeira... você está tão, assim, sei lá, esperando o que vem e tal, e aí depois da segunda assistida, quando você já sabe tudo, você consegue prestar mais atenção em algumas coisas, tudo. Mas eu achei, assim, que as duas histórias, tanto a do Darren quanto a da Gênesis, são interessantes, mas eu teria feito mais de pano de fundo de uma outra história. Eu senti que era mais assim, material para uma história B, ou então a história do Darren, que foi bem interessante assim, talvez valesse ter mais visibilidade, ter mais algumas coisas. Pô, a gente não foi apresentada para os pais deles, né? Para os pais dele. Então, eu acho que... E tem algumas cenas da parte do Caleb com a Gênesis que ele tiraria completamente. A parte lá da lesma, a parte que aparece com o Taro, eu tiraria completamente, deixaria ela mais rápida, né? Que eu acho que faria mais sentido. Mas, assim, eu acho que é porque também ele é, pela primeira vez, um episódio que é só dos jovens mesmo. Então, é só sobre a temática deles, mas que continua, eu acho que, muito verdadeira. Acho que o Murilo até pode falar melhor do que eu acabo falando mais pelo que eu vejo, por ter duas filhas que estão nessa idade, entrando na faculdade, que já estão na faculdade, que é mais ou menos a idade deles, assim. Então, eu acho que é muito verdadeiro as coisas que eles colocam ali, isso é interessante. Mas, realmente, talvez pelos dois últimos episódios que tiveram um impacto muito grande, seja o anterior, por ser mais dinâmico, com aquela atenção e tudo mais, e o episódio que fez... sobre Deep Space Nine, que foi arrasador, assim, tal. Então, acho que esse daí acaba ficando um episódio mais simples, né? Ele não tem nada que chame muita atenção, mas tem, sim, coisas interessantes nele, assim, que eu acho que foram bem bacanas, principalmente para o Darren e um pouco para a Gênesis.
Murilo, a Mari comenta uma coisa interessante, que é o fato desse episódio ter aí duas tramas paralelas, o que não necessariamente é uma coisa que tem sido usada em Academy, mas aqui aparece com mais clareza. Talvez no episódio da Sam a gente também tenha tido isso, no quinto episódio, em que tem uma trama B ali com a coisa da diplomacia lá, com a visita na escola de guerra e tal. Mas não é. Agora, aqui, Murilo, a gente tem a sensação de que são duas tramas A, na verdade, ou duas tramas B, dependendo de como você encara. Queria que você comentasse aí suas impressões iniciais, também levantando essa coisa de tem uma trama A para você, ou as duas têm o igual peso aí nesse episódio?
Eu acho que a do Jaden tem um pouco, e a do Darren tem um pouquinho mais de peso, mas não ao ponto de eu dizer que uma tanto que o título do episódio referencia essa trama. Mas não que eu ache que há um salto, assim, meu Deus, é uma trama muito na cara do episódio e a outra muito superficial. Acho que não, acho que é um 60-40, assim, o que não é exatamente a gente enxerga histórias A. Vamos dizer que foi uma história A e outra é A mesmo, uma coisa assim, em vez de história B. E acho que as duas funcionam, assim, gosto, não acho que elas deveriam ser histórias B, até porque eu não acho que é necessariamente um defeito do episódio ele ser mais reduzido ou ele ser mais leve. Se a gente for olhar para as outras séries de jornada, normalmente, depois desse episódio, muito, assim, blockbusters, a gente tem episódios mais reduzidos. Family, depois de The Best of Both Worlds. A gente tem o casamento do Worf e da Dax, depois do Sacrifice of Angels. Até casos ruins, como o episódio depois do episódio lá dos Pingos, em Just Nine, tem aquele ruim lá em Risa. E, assim, então, assim, os ruim que tem melhorado, eu acho, esse é outro assunto. Então, assim, eu acho que é natural. Acho que era natural que fosse fazer um episódio reduzido em qualquer série de jornada. Eu acho que a Academy seja ainda mais um episódio mais reduzido, porque é a cara da série falar com isso, falar dos jovens que estão se transformando. Então, assim, acho que de longe eu ouvi coisas no tom, assim, que foi um episódio desperdiçado. Acho que não, acho que é um episódio que conta sobre os personagens da Academy. Tem muito esse manifesto, muito esse mandato de falar sobre pessoas que estão se construindo e que estão se procurando lugar no mundo. Acho que é um episódio tão mais impactante que outro que a gente viu, que teve mais tiro e tal, assim. Eu acho que é um episódio, assim, de novo, não é Poderoso Chefão. É um episódio de Led Carmona, assim, legal, entendeu? Mas é um episódio legal. Nem tudo precisa ser Poderoso Chefão.
É isso aí. Bom, superada essa primeira etapa aí em que fizemos uma rodada com impressões iniciais, eu quero lembrar você que está aí em casa, que já são pelo menos 25 simultâneos, que tem que dar o joinha nessa live. É muito importante para nós que você dê o seu like, que você participe, mande comentários, a gente vai puxar comentários mais adiante para colocar você na conversa, traga amigos que gostam de Star Trek para acompanhar a gente e também para ouvir os nossos anúncios, porque temos alguns anúncios importantes para fazer. O carnaval já passou, a quarta-feira de cinzas ficou para trás, todo mundo voltou a trabalhar, começou o ano e você talvez ainda não tenha comprado o ingresso para o CineTrek que vai exibir o episódio final da primeira temporada. Nós vamos nos reunir lá no Cine LT3 no dia 12 de março. E olha, faltam 6 ingressos. Quem pegar, pegou. Se não pegar, não pegou. Porque vai acabar, né? Ganharam aí uma sobrevida graças ao carnaval. Todo mundo deu uma desencanada. Mas, poxa, se você quer estar lá com a gente e assistir em tela de cinema o episódio final da temporada, poxa, vai lá, vai para conhecer a gente, vai para participar dos sorteios, vai para ouvir o bate-papo e vai para assistir o episódio em tela grande. Vamos exibir no Cine LT3 em Perdizes, dia 12 de março. Como você faz isso? Você vai em tbshop.org/cinetrek e compra lá o seu ingresso. Estão disponíveis ainda para venda. Bem, depois do CineTrek, o nosso próximo encontro ao vivo e a cores será para a grande celebração dos 60 anos de Star Trek no Brasil, a STXP, que o Trek Brasilis está organizando e vai acontecer dia 2 de maio. Você já sabe, a Robin Curtis, a atriz que fez a Tenente Savick em Jornada nas Estrelas 3 e Jornada nas Estrelas 4, estará aqui com a gente para comemorar. Também teremos a participação do Érico Borgo, o criador do Omelete, criador da CCXP. Também teremos a palestra do Cássio Barbosa, astrônomo, fã de Star Trek. E hoje chegou a hora de anunciarmos mais algumas presenças ilustres na nossa STXP. Teremos aí um painel de dubladores. O primeiro dublador que estará com a gente é o Felipe Zilce. Felipe Zilce, que dubla o Spock desde a segunda temporada de Star Trek Discovery e agora em Star Trek Strange New Worlds. Ele vai lá contar para a gente como são as experiências de dublar o vulcano mais famoso da galáxia. Ao lado dele, como não poderia deixar de ser, ainda mais à luz da terceira temporada de Strange New Worlds, teremos a Patti Souza. Patti Souza, que dubla Laanu Nienxing. Pois é, vamos ver como é essa dinâmica entre Spock e Laan com seus dubladores no nosso palco. Vamos ver o que eles têm para contar dessa dinâmica e algumas surpresinhas. Esse painel que vai ser apresentado por um terceiro dublador e diretor de dublagem, meu querido amigo Diego Lima. Ele estará com a gente para apresentar esse painel. Ele é o dublador do Tyler em Discovery. Ele foi também o dublador do Elnor em Star Trek Picard. Mais recentemente, você pode ter ouvido a voz dele como Superman, no novo filme do Superman. Mas ele é, mais importante que tudo isso, diretor de dublagem da primeira e da segunda temporada de Discovery. Foi ele o responsável pela escalação do Zilce para fazer o Spock, um personagem super importante. Então, claro, temos uma longa linhagem de dubladores do Spock ao longo desses 60 anos de Star Trek e falaremos com o mais recente deles na STXP. Bom, se você já comprou ingresso, você já está garantido para ver. Se você não comprou, você precisa correr, porque estamos chegando ao final do lote 2. O lote 2 termina no dia 28 agora de fevereiro. Quando virar o mês, vai virar o lote. Então aproveite, visite já stxp.org, garanta seu ingresso e garanta o melhor preço possível para o seu ingresso, porque quando virar o lote, vai subir um pouquinho como é costumeiro. Se você está aí, e eu sei, porque eu acompanho, tem gente que vai lá e fala, ai, vou comprar, põe o ingresso, põe uma fotinho com a Robin Curtis, não sei o quê, chega na hora de fechar o pedido e fala, não, vou esperar mais um pouquinho. Não espere mais, porque vai virar o lote. Agora é a hora, vai lá e fecha o seu pedido, se junte a nós, vai ser uma festa muito bacana. Nós já preenchemos basicamente 2/3 do auditório, mas ainda tem lugar para muita gente. Tem inclusive lugar reservado nas 2 primeiras fileiras, se você quiser, acho que ainda tem uns 6 ali, upgrades para você sentar nas 2 primeiras fileiras. Então aproveite, junte-se a nós e venha festejar os 60 anos de Star Trek na STXP dia 2 de maio, no Teatro Casper Libero, Avenida Paulista, 900, São Paulo. Bom, chega de propaganda. Vamos falar de Cozene. E aí, ó, até engasguei, perdão. E aí, eu queria começar justamente com a apresentação dos Kionianos, né? É uma das novas espécies introduzidas aí nessa Starfleet Academy. E pela primeira vez nós temos um vislumbre da cultura deles. Mas eu admito para vocês que eu me senti um pouco roubado, porque eu esperava ver a versão azulzinha deles, a versão que vive na água e tal, e não sei o quê. E aí eles foram para a lua deserto, que é ali vizinha e tal, não sei o quê. Teve uma certa roubada. A Mari que está concordando comigo. Fala aí, Mari, o que você achou? Valeu ou não valeu essa apresentação dos quionianos?
Não, o próprio Jaden fala, pô, mas eu achei que aqui não era para ser mais úmido, né? Aí ele, o Darren dá a desculpa, não, mas é porque essa é a lua, que para a gente é sagrada, é onde são os matrimônios, acontecem e tal, só que ela secou há um tempo atrás. Por causa de... Então, realmente, assim, é que é o custo de você ter que colocar todos os personagens com aquela maquiagem do Darren, que a gente viu no segundo episódio, talvez fosse ser meio proibitivo, e então eles, ou no, aliás, no primeiro episódio, então acho que eles resolveram fazer isso daí, né? Me deu um ar meio assim, vulcano, ou eles estarem ali e tal, assim, valores de produção muito bons, a vestimenta deles lindíssima, inclusive parece escamas, né? A roupa deles. Achei legal, assim, mas claro, dado que eles fizeram isso, do Darren ter essa aparência, teria sido mais interessante se a gente tivesse visto eles na sua aparência natural, né? E não ali como parecendo humanos, né?
É isso aí. Bom, eu queria saber da Roberta também o que ela achou, e se ela achou que aquela ambientação ofereceu a dramaticidade necessária para apresentar o drama do Darren, porque no final das contas o que a gente está vendo é um conflito interno do personagem, né? Eu vi comentários aqui falando, não teve conflito, tá. O conflito é interno nesse caso. E aí tem todo aquele ambiente, a Débora Mismet já comentou, poxa, a gente não conheceu os pais dele, isso fez falta para você, como fez para ela? Diga aí, Roberto.
Até assim, a questão dos pais dele especificamente, talvez não, acho que poderia até ter sido de outra forma, mas acho que também poderia ter sido interessante. Mas assim, eu realmente senti muita falta, assim, acho que podiam facilmente ter tirado aquela cena bobíssima da enfermaria, que só serviu para mostrar um climinha ali entre a Genesis e o Caleb, para dar mais tempo para mostrar esse conflito, que acho que teria sido super interessante justamente pelo Jaden estar lá, né? Ser o cara que acompanhou ele e que passou por todas essas questões, né? Que teve toda essa batalha interna, tipo, será que eu vou ser uma pessoa que eu não quero ser, né, é um caçador, né, brigar e tarará, sendo um pacifista, para agradar os meus pais, né, e ele também vem de uma, ele vem de uma cultura super ritualística, né, super tradicionalista, e ele abdicou de tudo isso para ser quem ele acredita, e aí ele estava lá junto do Darren nesse momento, e eu acho que, assim, foi super passado, assim, por cima, assim, teve alguns diálogos interessantes, mas para mim fez muita falta, assim, uma discussão maior, inclusive com a Kyra, né, com, assim, acho que a Kyra, ela foi uma personagem, acho que foi boa a personagem, né, ela tentou ser compreensiva e tal, mas acho que, assim, até a Kyra, ela também poderia ter navegado, sabe, mais nessa situação, assim, eu achei muito, acho que faltou bastante, assim, e até pra gente entender como é que é a cultura deles, né, por exemplo, quando o Spock tinha que casar, a gente entendeu muito mais da cultura vulcana a partir daquele momento, acho que a gente até já sabia antes que era uma cultura também bastante ritualística, tal, mas assim, qual é o peso de um vulcano não casar, sabe, qual seria o peso do Darren não casar? Qual é a repercussão disso na sociedade, sabe? Tudo isso, para mim, ficou muito solto e para nossa imaginação, assim. Então, eu gostaria de ter visto mais. Talvez com os pais dele, acho que poderia ter sido uma boa solução, sabe? De mostrar, né? De ter alguma discussão, assim, o que que representa para os pais dele, por que que ele queria agradar tanto aos pais, né? Ele já chegou na academia sendo super competitivo, tendo que ser o primeiro, tendo que não sei o quê, né, fazendo de tudo para ganhar, porque ele queria agradar os pais, mas então será que os pais queriam que ele fosse para a academia, ou ele foi apesar de tudo? Enfim, acho que tudo ficou no ar, assim, acho que foi uma oportunidade perdida.
A sensação que eu tenho, Murilo, e quero te ouvir, é que pelo menos o episódio deixa transparecer que a opressão sobre o Darren é muito mais social do que propriamente pessoal ou familiar. Não são os pais. A gente até teve, num episódio anterior, aquela coisa de que ele estava sempre se reportando aos pais, e estou fazendo aqui, sou o primeiro, sou o melhor, tal. E os pais não respondem às mensagens dele. Quer dizer, não estão nem aí, para ser bem honestos. Então, eles até não aparecerem aqui, parece que dá a entender mais uma vez isso, que ele tem um papel social a cumprir, ele é lá de uma família da realeza, e ele precisa fazer essa união para a qual ele está prometido, e ele não gosta, e ele tem que cumprir um papel social. E aí eu pergunto para você, Murilo, isso foi uma estratégia, na sua opinião, para estabelecer a alegoria que, para mim, tá muito clara com relação ao Darren assumir a sexualidade dele? Porque ele claramente não estava afim daquele casamento lá. Mas ele passa toda a série, não é só o episódio, a série toda, se vendendo como, o garanhão, e a sua irmã, não sei o que, ele sai se despedindo do pessoal da academia aí para as férias, e a sua irmã, não sei o que, a sua irmã, é sempre a irmã, né? Nunca é o irmão, mas a gente sabe que o negócio dele é o Jaden, então você acha que foi uma forma alegórica de dizer assim, a pressão social dele se manter dentro do armário?
Cara, eu acho que tem várias coisas aí, eu acho que concordo que faltou texto, podia ter mais texto, embora o que é meio paradoxal para uma série que se propõe a fazer episódios de uma hora, falta texto, mas tudo bem. Porque eu acho que faltou coisas, ficou algumas coisas no ar que poderiam estar no texto do episódio, e eu concordo contigo totalmente nisso, e eu acho que tem muita coisa em subtexto aí nessa questão do Darren. Uma das coisas que eu fiquei pensando, assistindo o episódio, acho que vai ressoar com muito jovem, é que às vezes as projeções que a gente enxerga, os nossos pais, na verdade são nossas projeções, na verdade eles não pensam isso da gente, na verdade a gente pensa que eles pensam, e aí a gente entra numa noia louca, que na verdade é um produto da nossa própria cabeça, hein? Os pais estão lá cagando, se o cara tá bem, se não tá bem, mas ele faz uma projeção sobre si mesmo, às vezes ele acha que a sociedade tem uma expectativa dele, que na verdade a sociedade tem expectativa nenhuma dele, tanto que é a Kyra que existe, ele vai até o fim, vamos lá, é isso aí, só o perfil passará, e essa é a vida. Agora, ela que rompe o matrimônio, ele iria até o fim, então eu acho que tem, eu senti muito no Darren, esse tipo de jovem que projeta as coisas que não existem nos outros, assim, que os outros são tudo olhando para ele e que ele tem um dever a cumprir. No fim das contas, não foi tão trágica assim a anulação do casamento. Não, ninguém subiu na tamanca, ele não foi linchado, não pegaram cavalos e soterraram ele, sabe? Então, no fim, era muito mais um produto da cabeça dele do que de fato. Então, assim, foi, acho que tem muito isso que tu falou, mas o que eu mais senti foi isso, que o Darren projetou nas outras pessoas uma pressão que, na verdade, todos projetaram nele, o que é muito comum, acho.
Perfeito. E dialoga, eu acho, com a própria situação e a alegoria que estão fazendo com o personagem. Inclusive, eu acho, desenvolvendo de uma forma muito sensível, a amizade entre o Darren e o Jaden, né? Porque, assim, e é interessante que a gente vem discutindo e vem destrinchando isso episódio a episódio, esse triângulo que existe entre Jaden, Kyle e o Darren, né? E esse é um episódio interessante porque nas duas tramas ele estabelece as amizades versus o amor, né? Então, quer dizer, o Caleb está apaixonado pela Tarima, ele pode ter até uma atração momentânea ali pela Gênesis, porque estão juntos e tal, não sei o quê, mas claramente são amigos e se estabelecem e se fortalecem como amigos. E aqui também é a mesma coisa, a gente sabe que o Darren tinha um interesse no Jaden, o Jaden ia para Ibiza com o nosso amigo Kyle, e aí abandona as férias paradisíacas em Ibiza com o Kyle para salvar o Darren, que ele achou que estava sendo sequestrado. E aí eu acho que se fortalece a amizade entre ambos. Vocês gostaram do trabalho que foi feito especificamente para desenvolver essa relação de amizade? Porque ela não estava muito clara, né? A gente sabia que o Darren estava afim do Jaden, e a gente não sabia muito bem para onde o Jaden apontava. A gente sabia que tinha alguma coisa com o Kyle também. Mas agora parece que tudo se encaixou e tudo clicou. Mari, o que você achou?
Eu acho que sim. O Darren já tinha, claro, mostrado ali no episódio que foi mais focado no Jaden, que ele foi ajudá-lo, que ele não estava conseguindo, né, fazer o debate e tudo. E acho que aqui fica claro que é uma característica dele. Essa, ele está sempre querendo ajudar os outros. sempre querendo fazer a coisa pelos outros, que até é algo que o Jaden até chama a atenção dele. Pô, quando que você vai fazer alguma coisa para você, por você, né, e não pelos outros? E esse lance do Jaden, do Darren, querer se mostrar que tá tudo bem, que ele é o bonzão, ou, né, que ele tá tentando... Eu acho que vem antes da pergunta até que você fez antes, que assim, o Darren sempre teve um papel na sociedade que ele sabia o que ele tinha que fazer, qual que ia ser todo o destino dele, né? Ele sabia que ele ia casar, que ele ia se tornar o marido da rainha, no caso, né? E tudo mais. E acho que ele quis ir para a Academia da Frota para, de repente, curtir a vida, esses 5 anos aí, até que ele fala para ela, pô, achei que eu fosse ter 5 anos e mais um pouquinho ainda, tal, que ele queria tentar descobrir quem ele é, que é o tema da série, tentar se descobrir quem ele é. E ele chega lá se mostrando ser uma pessoa, mas que, no fundo, né, ele não sabe quem ele é, porque ele sempre representou um papel dentro da sociedade. E então, quer dizer, ele está assim. E aí a gente vê que, no fundo, ele é uma mistura de um cara que quer chamar atenção, quer ser o bonzão, mas, ao mesmo tempo, é um cara sensível, é um cara que faz questão de ajudar os outros, embora ele não queira mostrar esse lado dele. Então, eu acho que a relação dele com o Jaden foi meio que sendo construída em função disso. E a gente vê que ele tem um interesse ali no Jaden e tal, e ele depois ele não fica triste pelo fato do Jaden não ter ido para Ibiza, ele fica sacaneando o Kyle o tempo todo, sempre quando ele tem a oportunidade, mas é uma coisa ali que fica ali, fala, pô, se o Jaden não quiser mais do Kyle, não quiser mais do Kyle, né, saber, de repente eu posso estar ali. Mas eu acho que sim, não acho que ele fique falando só de mulher para cá, tá? Dá um beijo na sua irmã, tal, só porque ele não quer se mostrar quem ele é, porque ali na academia ele já mostrou algumas coisas. Eu acho que, inclusive, acho que faltou no episódio a coisa com os pais, acho que faz falta, é uma coisa que me incomoda, porque, porra, o cara ia casar, ia se tornar o rei e, de repente, o moleque desistiu, né? Então, eu acho que isso faltou ali ter um conflito ali, alguma coisa, e acho que ele foi para a academia para ter ali alguns anos de tentar entender quem ele é, mas ele não esperava, e aí que eu acho que é interessante, é que ele não esperava o quanto ele estar fora do planeta dele, fora daquela, de toda aquela, aquele entorno de que ele sabia o que ele ia ser para o resto da vida, e aí é a influência da federação, da frota, dessa diversidade, de você poder explorar novos mundos, de você conhecer outras pessoas, que fez com que ele chegasse nesse momento e não quisesse mais ali casar. Mas ele não tinha coragem. E aí eu acho legal que o Jaden é quem, através do discurso dele, fez com que a namorada dele percebesse que não podia deixar o cara ali, entendeu? Que não era isso que ele queria. Ele ia cumprir até o final, mas não era mais isso que ele queria. E eu acho isso legal porque a gente vê, eu vejo isso muito em Deep Space Nine, quando você pega o Quark, quando você pega a Kira, a influência que pessoas que não tinham nenhuma relação com a federação, qual o impacto que tem na vida delas e nas escolhas delas a partir do momento que elas têm esse contato com a federação. Como isso muda.
Não, bacana. E eu vou pegar carona no que você falou sobre o discurso do Jaden e tudo mais. Só comentar o negócio do... Eu não acho que o Darren esconda a bissexualidade dele. Pelo contrário, ele a expõe. Mas eu acho que toda a trama serve como alegoria. Aquela coisa de Star Trek. No futuro, lá na academia, ninguém quer saber, ninguém está preocupado se você é bissexual, homossexual, transexual, tá tudo valendo, tá tudo ok. Ninguém te julga por isso. Mas na nossa sociedade ainda julgam. Então eles usam a alegoria do futuro e no caso a alegoria do futuro aí é toda a opressão social que está em cima do Darren para ele cumprir um determinado papel, que envolveria inclusive se casar com uma pessoa pela qual ele não tem interesse, né, em razão dessa pressão social. E eu acho que a forma que o roteiro é construída é muito para criar essa alegoria, para sustentar essa alegoria para pessoas que hoje vivem no armário, e a gente sabe que tem, e que precisam, de repente, dar uma satisfação para os pais, ou para a família, ou para os amigos, ou para os colegas, e fingir que vivem uma vida que não vivem, ele, de certa forma, ele representa isso com uma história futurista dos quionianos e do negócio tal. Não acho que ele, no futuro, ele pessoalmente precisa esconder a sexualidade dele, mas eu acho que a alegoria funciona assim. Mas eu queria pegar carona para passar a bola para a rua no que você falou do discurso do Jaden, porque eu acho que nesse processo de autoconhecimento, eu acho que uma outra mensagem que o episódio passa é que, assim, a gente nessa vida muitas vezes tem pontos cegos, né? Tem coisas que a gente não consegue enxergar porque, enfim, estamos emocionalmente envolvidos na situação, tem um monte de coisas que pesam e que dificultam a gente ter essa clareza de visão. E normalmente os amigos são aqueles que precisam chamar a gente à razão, falar, olha, você não tá enxergando isso. E o que o Jaden faz aqui é exatamente isso. Por isso que eu acho que, nesse momento, se consolida uma relação de amizade ali. O que você achou, Roberta? É nesse momento que o Jaden se revela o amigo do Darren, do tipo, olha, você não tá entendendo o que você tá fazendo?
Eu acho que ele tenta... Ai, como é que eu vou dizer isso? Eu achei, assim, a relação dos dois bem... assim, bem difícil desde o início, do momento que ele chegou lá no planeta, né, que ele achou que tava indo lá salvar o amigo, que eu até achei engraçado isso, assim, tipo assim, em todos os outros episódios ele não fez muitas coisas, tipo, de luta e tal, mas naquele episódio ele tava pronto pra salvar o amigo e tal, então assim, achei essa preocupação dele legal, mas depois em vários momentos ele pareceu relutante, sabe, um amigo relutante, que eu achei estranho, assim, porque ele, inclusive no começo do episódio, assim, o Darren tem vários amigos e tal, e aí o Jaden fala alguma coisa, tipo, ah, ninguém gosta dele, sabe, alguma coisa assim, então, num tom de brincadeira, mas, né, dizendo, ah, ele é um idiota, ele é não sei o quê, então ele tava, e aí sempre eles parecem ficar se bicando, na verdade, mais o Jaden do que o Darren, sabe, ele parece sempre ficar se bicando, sabe, devia estar em Ibiza, não sei o que, sabe, meio que reclamando, assim, então, para mim, fica uma coisa meio, tipo assim, ah, eu sou teu amigo, mas eu não quero parecer teu amigo, talvez, sabe, então, eu achei meio, para mim, ficou dúbio essa forma como o Jaden... O que o Jaden sente pelo Darren, na verdade, acho que é mais isso. Eu não entendo muito, mas sim, no brinde, eu acho que... Antes do brinde, ele já tentou, né, convencer o Darren. Ele teve uma conversa, tipo, cara, te liga, tu não tá pra isso, né? E o Darren até foi bem grosseiro, né? Falou, ah, tu que largou a tua família. Achei ruim, assim. Mas também acho que é compreensível, né? Porque, na verdade, o Jaden, ele tava naquele momento já dando um banho de água fria, tipo assim, dando aqueles tapas que são amigo, né? Como tu diz, né, Salvador? Tipo assim, às vezes só um amigo, só uma pessoa que tá de fora, que tem a condição de entender e de apontar. E o Jaden foi a pessoa que disse isso. Cara, tu não tá pra isso. E aí, tipo, basicamente toda a visão de mundo do cara desaba na frente dele. E aí ele, né, teve aquela reação super estúpida. E o Jaden ficou super magoado, como daria para entender também, sabe? Enfim. Mas sim, acho que no brinde, assim, eu acho que ele conseguiu ser sutil, mas dar o recado e conseguiu mostrar pro Jaden que, ó, eu posso falar que eu não gosto de ti, mas na verdade, sabe, tipo, ele se importa, porque ele podia simplesmente ter dado, sabe, ter feito um brinde qualquer, tipo, ah, grande Jay, grande Darren, seja feliz e dane-se, sabe? Mas realmente, acho que assim, acho que pode ter ficado mais estabelecida, assim, essa relação de amizade. E aí chega no final e o Darren vai lá e fica falando aquelas besteiras pro Caio, sabe? Então, eu... Pra mim, assim, esse episódio ficou meio estranho, mais a questão do Darren, tá, é isso. É porque
o Darren. Eu entendi. Você acha que ainda tem alguma coisa para desempacotar aí na relação dos dois? Você acha que ainda pode ter um casalzinho, Darren e Jaden?
Acho. Acho que pode. É porque assim, ó. Primeiro, assim, eu não tô sentindo nenhuma firmeza com essa relação com o Kyle. Nenhuma, zero, sabe?
Mas é que eu ele também é secundário, acho... coitado do Kyle. Ele não é protagonista.
E ele não, nem...
Ele é meio babaca, sabe, né?
Eu acho. Oi?
O Kyle é meio babaca, né?
Não acho legal, assim. Mas, de toda forma, por que que eu acho isso? Mas eu também acho que, assim, essa outra possibilidade que tu tá trazendo, de, ao invés de ser o casal dele virar amigão, assim, também acho que é uma coisa interessante, assim. Acho que seriam dois desdobramentos possíveis que estão se... Os dois se desenham, acho, meio que da mesma forma pra mim. Pra mim, assim, de toda essa história, o que mais eu achei esquisito foi a questão do Darren, justamente, assim, deles estarem tentando mostrar uma evolução do Darren, sabe? E aí chega lá no final e ele é um completo babaca com o Kyle, sabe? Então ele passa de um cara legal, tipo, que ele começou babaca...
Ele era padre no final do episódio, né, Roberta?
Oi?
Ele não ia chegar no final do episódio redimido, padre, agora não, agora não faço mais nada, que eu acho que faz parte, assim, da evolução dele.
Mas o Murilo, ele já tá 7 episódios se redimindo.
Ele é assim, pessoal.
Ele é assim. Ele não foi exatamente. Ele foi sacana com o Kyle, mas não foi o nossa, que desgraçado.
Tá bem.
Sem contar que o Darren tem uma coisa assim, contra o pessoal da escola de guerra forte. Ele é o que mais enche paciência.
Mais rivaliza,
entendeu? É, apesar do episódio passado ter se criado, né, uma união ali e tal, me parece...
Agora voltou.
Tá ruim?
Ah, ele tinha dado uma oscilada.
Ah, não, então, porque assim, o Darren é o cara que era sempre o mais contra a escola de guerra, ok, que no episódio passado se criou meio que uma união ali por um motivo... único ali, o ódio nos Braca pelo que ele fez, pela morte do Bavi e tudo mais, mas ainda assim, né, o Darren ainda se mantém, provavelmente não gostando muito ali, e claro, como o Jaden tá com o Kyle, ele vai, toda oportunidade, ele vai zoar o cara, né, e é aquela coisa, talvez ele ainda sinta alguma coisa, pô, também quero pegar o Jaden, mas preciso me livrar do Kyle para isso, né?
Ah, com certeza ele tá nessa vibe. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, que o Kyle tá no caminho dele. E antes a noite tá mais. Então rola um certo alívio, mas o que eu acho interessante, Murilo, eu queria que você comentasse antes da gente fechar o lado Jaden Darren do episódio, é o fato de que não parte do Darren ter uma crise de consciência e falar eu não posso continuar com isso. Não, ele, como você mesmo ressaltou, ele banca até o final. Cabe à noiva dele falar, meu amigo, não tá rolando isso aqui, deixa que eu me viro aqui, eu reino sozinha e tal, e vai dar tudo certo. Você abdica e tá tudo certo, vai viver sua vida. Como é que você viu essa resolução? Você acha que ela é mais honesta? Ainda na linha do que a Roberta tava falando, tipo, o Darren volta e ele continua sendo um babaca. É, porque ele é um babaca. Assim como ele é um cara fiel a essa coisa dos princípios, dele manter a imagem e o dever que ele tinha socialmente, né? Cabe a outra pessoa tirar ele do gancho, que foi a noiva. Você acha que isso é mais realista do que se tivesse um final mais açucarado ali, em que ele decide ir para a academia e largar tudo aquilo lá?
Eu acho que 80% desse troço funciona. Acho que tem 1% aí que eu vou falar que acho que é um problema. Ele não tomar a decisão e a decisão vir dela, eu achei maravilhoso. Acho que seria péssimo, assim, pelo fato de já ser uma história meio com um final previsível, seria péssimo assim, um final, assim, over, e ele, sabe, não vou casar, sabe? Jogasse o anel pra cima e fugir. Acho que seria péssimo.
Fugir do altar. Seria uma cena clichê de um outro tipo, né?
Isso.
Sair correndo do altar, deixar a noiva lá.
Isso, eu acharia, nossa, terrível. Mas, então, graças a Deus, não foi a escolha que os roteiristas tiveram e viram uma coisa muito mais elegante, muito que foi ela desistindo. Não teve também, teve que matar o capitão para escapar, nada disso. O que teve é só realmente ela escapando. O que não funcionou é o seguinte, eu me coloco no lugar dela, assim. Ele é o cara que eu tô prometida desde sempre. E aí, estamos ali, chegou o momento, vamos casar. Eu tomo a decisão de voltar atrás baseado no discurso do padrinho de 3 minutos. Eu acho que ela precisava ter mais substância para disso do casamento do que só. Se tivessem construído uma desde o começo do episódio, ela dizendo pro Darren, eles conversando sobre isso, ela tendo em dúvida, e aí o discurso do Jaden fosse a gota d'água, eu acho que funcionaria melhor. Ela tá tudo mil maravilhas. E aí, eu não conheço a história de ninguém que decide casar em 3 minutos de casamento, depois do casamento. Então, assim, eu acho isso um pouco complexo. Mas a ideia central de um dela e de não dele, de não ter tido, sabe, o pare agora, senhor juiz, eu achei...
Ah, e pelo que eu entendi, no final eles casam. Mas aí ele abdica, não é isso?
Isso! Eles abdicam, é. Ele abdica e ela anula o casamento.
É isso. É, então. É bom, eu acho que é fiel ao personagem. Não sei se... Assim, eu tive a sensação, e pode ter sido uma sensação. Talvez não estivesse lá, talvez você tenha razão. Mas que ao longo do episódio, a gente vai sentindo que ela vai sentindo que não tá rolando, que não é isso aqui. Que o cara não tá feliz, que não é o que ele quer. Que não... Mas ele tá sempre lá bancando. Não, é o que eu quero. É, eu vou fazer. É, eu quero. Vai ser legal. Tal, não sei o quê. Mas você vê que ele não tem convicção no que ele fala o tempo todo, né? Então eu acho que foi de fato a gota d'água, não foi o ponto de virada, foi a gota d'água mesmo.
Antes de encerrar esse, que é pra pular lá para o campo, preciso dizer um troço técnico que incomoda toda, que é o seguinte, né? Tá gritando Airwall, né? Assim, tem um troço assim, berrando na tela, né? Airwall. Eu achei um dos mais assim, descarados de Airwall até agora, desses caras que compraram. Ficou feio aí.
É que a ação é toda muito contida, né? Tem um cenário amplo, mas a ação toda muito contida. Aí você fala, ué, por que que ninguém ocupa o resto do cenário?
Tem uma cena que eu lembro, a única coisa que eu lembro pra poder demarcar ela, que é a cena imediatamente antes da cena mais bonita do episódio pra mim, que é o Caleb e a Genesis deitados, o controle. É imediatamente antes dessa. É uma cena que tá o Darren e o Jaden, e aí vira a câmera, e o Jaden tá indo, o Caleb tá indo pro além, assim, pro nada. Cara, assim, só faltou a propaganda Airwall, assim, de marca d'água. Assim.
Achei... Mas você achou bonito ou você achou que tirou feio, da história?
Feio. Achei feio. Achei que tirou da história, tirou pra caramba da história. É. Achei que e isso não é só Airwall, né? Só
usar. É uma boa propaganda do Airwall.
É enquadramento. Não, é assim, eu acho que tu pode fugir de descarar muito Airwall com enquadramento, com posição de figurante e tal. Eu achei que foi feito meio mal, assim. Todos os episódios, desde Discovery, os caras compraram o Airwall e depois passou o Strange. Agora, para Academy, eu uso o Airwall, que eu achei mais assim, cuidado. É só fazer isso assim.
Só um comentário. Eu acho que o Jaden usou as palavras, assim, ele foi muito preciso para afetar a Kyra. Quando ela fala, não, porque aqui você vai poder cumprir o seu dever e tal, entendeu? Você vai poder fazer o... Então, quer dizer, aí ela pegou o que o Jaden queria dizer. Que ele estava fazendo aquilo porque era uma obrigação dele fazer, e não porque ele queria. Então, eu acho que foi bem assim, eu não sinto falta de ter um pouco mais, eu sinto falta das consequências. Ah, tá bom, então você me liberou, tchau, vambora, Jaden. Sabe, acho que, e até, acho que foi o Joniedo que comentou alguma coisa, que não sei se foi ele, quem que foi, que tem uma cena que foi cortada, parece que foi filmada e o George Hawkins falou que era ele falando com os pais ou com a mãe, alguma coisa assim, sabe? E então eu acho que faltou ter alguma coisa assim. Eu acho que foi, infelizmente, não teve e poderia ter tido. E tinha coisa para tirar no episódio para ter essa cena.
E de novo, nem precisava tirar, né? Porque eles têm feito episódios longos e esse é mais um episódio longo. Me parece, como o Murilo observou mais cedo na temporada, me parece o padrão mesmo. Eles vão ali entre 55 e 60 minutos sempre. E dava para ter incluído aí mais um minutinho ou dois para cuidar desse elemento. Mas virando a página e virando o ambiente, vamos falar um pouquinho, vamos falar agora da Gênesis. Com o nosso amigo Caleb, os dois ficam lá largados no campus vazio, ela já como intrusa, ele autorizado pela Nala a permanecer, e aí começa uma dinâmica entre os dois que também me parece muito interessante e que também reflete a outra trama. É o mesmo formato, é mais uma vez um amigo ajudando a pessoa a se entender e descobrir onde estão os seus pontos cegos, quais são as suas dificuldades. Agora, eu particularmente fiquei um pouquinho decepcionado, passo a vocês e quero ouvir a opinião de vocês, com a coisa da falsificação lá da papelada de entrada. Não ficou claro para mim que houvesse alguma coisa terrível no que as pessoas falaram, que ela precisasse adulterar para entrar para a academia. E aí me pareceu um pouquinho de falsa encrenca. Quero ouvir de vocês o que vocês acharam disso aí, Roberta.
Então, eu acho que para quem falsifica... não, assim, eu acho que para ela pode parecer mais grave, sabe? Tanto que ela fala para Nala, e aí a Nala encara aquilo com alguma naturalidade, digamos assim, né? Tipo assim, sim, é necessário às vezes que outras pessoas encontrem, né? Tem muita gente que não encontra a sua falha, né? As suas maiores dificuldades, até que, né? Que é tarde demais e tal. Mas acho que de repente, para ela, para a Gênesis, que é tão rigorosa com ela mesma, né? Que é tão que espera tanto de si mesma, talvez aquilo fosse, tipo assim, para ela fosse fim de carreira, né? Ela sentisse aquilo como um fim de carreira. E aí, tanto que ela teve a necessidade, achou que existia essa necessidade de falsificar, que já é um negócio que é super grave, né? E aí talvez ela até também tenha ficado com medo de perceberem a falsificação ou, né, alguma coisa do gênero, assim. Então, eu acho que para ela, aquela crítica pesou de uma maneira que, né, que para a gente é uma... Pode parecer assim, nossa, mas que bom que perceberam e que bom que ela vai ter oportunidade, né, de estar na academia para lidar com essas situações, mas ela achou que fosse uma coisa, não, que fosse para terminar a carreira, assim. Então eu até entendo, né, de alguma forma, mas por outro lado também entendo, assim, né, que o próprio Caleb falou para ela, cara, tá disposta a colocar em risco, isso sim, tipo, né, se tu for pega, aí sim, aí é certo que vai terminar o negócio todo, sabe, e ainda assim ela achou que era o caso. Aí a gente aí entra, acho que nessa questão da falta de bom senso dos jovens.
É, não, mas eu acho que é isso mesmo, e assim, ela dá a impressão, Mari, que ela quis acabar com a própria carreira precocemente, sendo expulsa por violar a ponte, não sei o que mais, para não descobrirem a pequena transgressão que ela cometeu, né? Como se aquela pequena transgressão, e ainda assim, pequena, mas grande na cabeça dela, como diz a Roberta, porque para ela ter uma documentação dizendo, ó, essa pessoa se cobra demais, ela acha que nunca está no lugar certo, não sei o quê, ia ser mais prejudicial para ela do que ela simplesmente ser expulsa por ter feito uma coisa ousada, que seria invadir a ponte lá. A pergunta que eu faço, Mari, é assim, do que a gente viu da Gênesis, eu acho que a Gênesis até agora era a personagem mais resolvidinha. Agora eles abriram, né, a cebola e a gente está vendo que tem outras camadas. Funcionou para você essa repaginada da personagem? E você acha que ela pode ganhar mais espaço a partir de agora, uma vez que a gente entende um pouco melhor o que se esconde por trás dela?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que eles já tinham dado dica.
Agora sou.
Oi, alô?
Sou só eu que ouvindo aqui. Eu tô ouvindo bem.
Eu tô ouvindo.
Tá?
Sábado. Voltou. O problema é meu, não é de vocês. Vamos lá.
Eu acho que a gente já tinha tido algumas dicas, principalmente no episódio em que ela e o Darren ficam disputando para quem vai ser o capitão e tal. Para ela... pesou pra caramba quando ele joga na cara dela a história do pai e tal. Então, eu acho que isso é algo para ela que é muito pesado, que ela acha que as pessoas só vão, tipo, dar crédito para ela porque ela é filha de um almirante e não pelos próprios méritos dela. Então, eu acho que ela tem essa insegurança muito grande. Pô, e acho que, ainda que ela tenha usado como desculpa para o Caleb, para convencê-lo a eles irem para a ponte, eu acho que é muito verdadeiro quando ela diz que eu quero sentar na cadeira para ver se sou eu ou se eu vou sempre aquela que está atrás do que o pai foi, né? Eu vou ser, né? Eu tô sendo e estou conseguindo isso por conta do meu pai, não por conta própria, por mérito próprio e tal. E acho que sim, não acho que tenha sido uma pequena transgressão ela ter trocado lá as referências. E imagino que você vê na cara dela quando a Nala fala, não, e aí a gente vai mandar tudo o seu dossiê e tal, e aí a gente vai rever, vai conversar com as pessoas. Ela falou, pô, ferrou, porque imagina agora essas pessoas, quando forem questionadas, ó, você falou isso da Gênesis. Ela falou, pô, mas não falei isso. Né? Então, quer dizer, seria uma vergonha para ela, e ela faria os outros passarem vergonha. Então, eu acho que meio que ela invadia a ponte para conseguir a chave, para conseguir entrar no computador e mudar os depoimentos lá, era realmente algo assim que bateu um desespero nela e tal. E ao contrário da outra história, em que o Darren, no fim, acaba falando antes para o Jaden qual é o problema, e o Jaden consegue, de alguma forma, no seu discurso no casamento, fazer com que a coisa se resolva, a Gênesis ela não fala nada para o Caleb. Porque se, de repente, ela tivesse falado para o Caleb, talvez ele tivesse falado, não, é melhor você ir falar para a Nala isso, né? Do que você, a gente ir lá e se dar ruim, são duas coisas, não é uma só, né? Então, é melhor você abrir de vez e tal, talvez ele tivesse colocado, né, ela no eixo ali. Mas ela não, né? Assim, e ela e o Darren meio que os dois começaram meio parecidos, assim, nessa coisa de querer ser o melhor e de se provar e tal. Então é interessante que ela tomou um caminho um pouco diferente, e acho que agora a gente vai poder ver, porque ela a priori agora não vai ter essa coisa de entrar no curso para pré-comando, mas que em algum momento talvez ela entre, e aí não por méritos próprios mesmo, né? Porque ela tem isso. A Nala falou, pô, mas você não precisava nem dessas referências, entendeu? Essas referências. Eu tô falando isso porque você, como você se comportou na ponte. Mas ela não tinha essa ideia. Ela achava que todo mundo só via por ser a filha do almirante e não quem ela é, né?
É. Murilo, você acha que essa coisa de... Nossa, meu som tá dando eco em algum lugar aí. Você acha que o peso dela ser a filha do almirante e ter que, de repente, reproduzir a carreira do pai é grande demais para ela, e ela precisa superar isso, e ela vai acabar descobrindo que o caminho dela é outro e não aquele do pai dela?
É vírgula por vírgula, acho que é isso aí. Eu concordo muito com o que a Roberta falou também, no sentido de que os problemas que são muito, muito pequenos, aparentemente para a gente, são problemas muito grandes para ela. E principalmente, e aí volta o que eu falei na questão do Darren, principalmente quando tu é jovem, assim, parece que vai virando uma bola de neve as merdas que tu faz, entendeu? Então aí tu falsificou o documento, a gente acha que vão te pegar, vão te prender, vai acabar a tua vida, tu é um desgraçado, aí tu faz outra merda para corrigir a merda, quando tu vê que tu tá num banho de merda, entendeu? Então assim, é muito, acho uma capacidade de Academy de não fazer personagens que são estereótipos de jovens para roteiristas adultos, que às vezes é uma coisa que acontece muito em séries de jovens. Os personagens não são jovens de verdade, eles são estereótipos do que os adultos imaginam que são jovens, não, os personagens são realmente jovens. Nesse sentido. Então, assim, acho super, super coerente isso dela se sentir muito afobada pela merda que ela fez. Porque, assim, o jovem faz a merda e aí aquilo começa a corroer ele. E à medida que aquilo começa a corroer ele, parece muito maior do que é. E um comentário, você fala, meu Deus, acabou minha vida. Então, porque jovem tudo acabou a vida, entendeu? A namorada terminou com o cara, acabou a vida. O time perdeu, acabou a vida. Tudo acabou. Meu pai, que é músico, fala que a cada show que fazia ruim acabou a banda, assim. Então assim, tudo acaba muito rápido quando é jovem. Então assim, a carreira dela acabava por qualquer coisa, assim. Eu acho super jovem isso, tenho zero problemas com esse arco.
Acho que fora que também vira um ciclo vicioso, né, Murilo? Me parece assim, tipo assim, a pessoa já entra naquela maquinação, tipo, entra, nossa, vai dar tudo errado, e aí a chance da pessoa ter escolhas ruins, né, a partir dessa noia que a pessoa entra. Eu só queria falar aqui um comentário que eu adorei do Biscoito 8222. Gênesis colocou que tinha pacote Office, mas não sabia usar o Excel.
Foi mais ou menos isso que ela fez mesmo.
Mas só para concluir o lance disso aí, foi exatamente isso. E aí, acho que quando tu envelhece, tu percebe, na verdade, que eram todos nós da tua cabeça, né? Nada daquilo era real. Só que aqui a gente tem realmente personagens jovens, a gente tem os personagens consolidados, velhos. E aí, tu percebe, é isso, tu faz as merdas, e aí no final tu percebe que tu tinha feito nada, tinha dado tudo certo. E é no fim, se ela não tivesse, tu teria... Não teria mudado nada. E aí tu te condena mais ainda, porque tu vê que as coisas que tu fez, fruto da tua cabeça, pioraram tudo. Enfim, acho que é só a gente sendo jovem, não tem problema com esse ato. E ela fazia um super... Acho que é normal, assim, invadir a ponte, não invadir a ponte é normal, mas assim, tentar mover moinhos pra tampar um copo d'água, assim. Eu acho super condizente com a idade dos personagens, é totalmente...
Boa. Boa. Eu queria fazer uma pergunta, antes da gente entrar nos momentos, fazer uma pergunta mais geral, porque eu tive a impressão que esse é o episódio, Noves fora, aí, tá, tem a piadinha da Jet Reno com a Laura Toc, que né, ela nem aparece, tem uma coisinha ou outra, assim, mas assim, no geral, esse episódio me pareceu o mais focado, assim, em personagens específicos. Não tem muita coisa acessória. Todos os outros episódios, mesmo o episódio 5, que é focado na Sam, tem muita coisa no entorno, você vê muita coisinha acontecendo. Esse não, eles realmente pegam ali dois núcleos, né, dos cinco cadetes, eles despacham a Sam para o spa fotônico.
Em Denver.
E aí, exato, em Denver. E aí trabalham com duas duplas, ou seja, dos cinco protagonistas ali, dois a dois tem um trabalho, e assim, o episódio gira muito em torno deles, não tem outras coisas acessórias. Seria esse o episódio mais focado até agora em personagem de Academy, Mari?
Acho que esse e é o quinto, que é o do Jaden, dos Klingons. Eu acho
quatro.
Que aquele
não,
também
é o quarto.
É o quatro. Eu acho que aquele também tem um pouco disso, eu acho. Acho que aquele lá foi o primeiro, assim, falando, não, estamos falando do Jaden. E aí, mesmo as coisas que acontecem ao redor são por conta dele, entendeu? As coisas dos Klingons, mesmo a Nala encontrando o Klingon, que agora é o, sei lá, o general lá, tal, entendeu? Tem a ver com ele. Acho que esses dois realmente são os mais focados. E o da Sam seria, não fosse o fato de ser uma homenagem a Deep Space Nine, então você acaba tendo toda aquela parte, né, que acaba saltando aos olhos o episódio e tal, que não fica sendo só sobre a Sam.
Mas no fim das contas, né, pessoal, estamos com 7 episódios, e a verdade é que a gente conhece bem os nossos 5 cadetes protagonistas, né? Quer dizer, tivemos o Caleb com muito foco no começo, agora, mais recentemente, nesse episódio, temos a Genesis e o Darren, já tínhamos tido o Jaden e a Sam. Me parece que eles fizeram um trabalho muito bom até agora, Roberta, de apresentar esses personagens para nós com poucos episódios, o que é sempre um desafio nessas séries da terceira era televisiva, né? São poucos episódios, às vezes você não consegue conviver o suficiente com os personagens.
Eu acho que sim, e acho que foi de uma forma muito natural, sabe? Acho que acho que foram bem integradas as histórias, assim, então até esse episódio que a Mari lembrou, o quarto episódio do Jaden, foi um episódio focado nele, e também teve toda aquela história dos Klingons de serem realocados, né, e a forma muito criativa que a Nala pensou, que não, nem foi a Nala, né, foi mais o Jaden, né? A ideia dele, né, de fingir uma luta e tal. Então, acho que todos esses episódios, eles foram avançando bem a história, na minha opinião. A história de Academy, né, do século 32, e assim, para mim, acho que até poderia ter um pouco mais, sabe, de lore do século 32, que é uma coisa que me interessa, assim, embora eu esteja achando interessante as coisas que estão rolando, né, como os planetas estão voltando para a Federação, o que está acontecendo. Acho que podia ter um pouquinho mais disso, mas eu estou achando... Realmente, sabe, acho que talvez esse seja o grande foco da série, ou pelo menos dessa primeira temporada, né, de apresentação dos personagens. Assim, então, embora para mim pudesse ter um pouco mais né, do resto do que está acontecendo, eu estou achando um trabalho muito bem feito, sim.
Boa. E você, Murilo, como nosso resenhador oficial, você acha que eles estão atingindo um equilíbrio bacana entre construção de mundo e foco em personagem?
Acho que tá. Acho que... Eu disse no primeiro GDE, era uma série sobre, olhando o ponto de vista da produção, de equilíbrio, né? Equilibrar o time com o track, equilibrar, principalmente, o momento que você continua com olhar para os personagens. E acho que tudo isso está sendo feito mais ou menos equilibrado, assim. Talvez o tempo do episódio, nesse fator, embora seja um crítico ao tempo do episódio, ajude a ficar pouca ponta solta e tal. Acho que sim, acho que a gente está aprendendo muito mais sobre o século XXII e muito mais conhecimento positivo com Discovery, ao mesmo tempo que a gente conhece bem os personagens. E a gente se importa com os personagens, não são NPCs, assim, aqueles personagens, assim. Por exemplo, acho que Discovery, eu não gosto de ficar citando Discovery como exemplo negativo, mas Discovery, a gente no fim passa tudo, a gente se importa com o Saru e com a Maiko, assim, são poucos personagens que a gente realmente tem uma coisa, assim, se importa com os personagens, que a gente torce com os personagens. Aqui a gente se importa e torce por quase todos, assim, acho uma vitória os roteiros de Academy, essa sensação de empatia que a gente tem com os personagens, mesmo eles sendo tão diferentes. Então, sim, acho que é um vitorioso nesse.
Eu acho que você toca num ponto muito importante, Murilo, que é a questão do foco nos personagens. Eu acho que quando os personagens estão ressoando com a gente, um episódio como esse, ele desce muito bem porque ele não tem a menor preocupação em trabalhar qualquer outra coisa que não seja o drama pessoal desses personagens. E se a gente está se importando com eles, esse drama passa a ser importante para nós. Por outro lado, para pessoas que não estão se conectando tanto aos personagens, esse episódio acaba sendo menos apreciado. E eu acho que isso explica, talvez, a receptividade que ele teve aí, que a gente acompanhou. Por exemplo, o episódio anterior, que teve uma grande trama, high stakes, ação, construção de mundo, USS Miyazaki, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Você não precisava se importar com os cadetes para apreciar aquela aventura. Aqui, se você não está ligando para o Darren, para o Jaden, para o Caleb, para a Genesis, acaba não tendo importância. Você acha que isso ajuda a explicar como essa série e esse episódio em particular está sendo recebido? Pergunto para vocês três isso, Murilo.
Não, eu acho que é exatamente isso, só que, por outro lado, eu juro que eu entendo, assim, tu não te conectar com a série. Porque diferente de outros séries de Star Trek, que os personagens são muito universais, assim. Kirk é um cara universal, Picard é universal, assim. Aquela coisa assim de que ressoam com todo mundo os dramas. Academy é a série mais segmentada da história de Star Trek dos personagens. Eles são menos diversos no outro sentido da palavra, no sentido que os dramas deles são muito parecidos com uma certa faixa do público, que no caso de Academy é o público mais jovem. Então, assim, a gente está até conversando sobre isso hoje de tarde. Então, é o seguinte, tu não se sente, por exemplo, não ressoa, mas tu entende que aqueles personagens ressoam com uma parcela do público. Se tu está distante o suficiente da parcela do público, que aquilo não ressoa e tu não tem uma... E tu não absorve que isso ressoa com as pessoas, é normal que tu seja deslocado do personagem, tu não aprecia o personagem. E quando chega num episódio como esse, que só serve se tu gosta do personagem, tu vai odiar. Eu acho que é natural da construção de quem está assistindo a série. Acho que não é obrigação de todo mundo gostar como eu gostei do episódio, porque não é Academy não é uma série que, de fato, funcione para todo mundo exatamente porque ela não se propõe a funcionar para todo mundo, porque ela tem um mandato muito claro. Então, sim, eu acho que esse episódio tem essa diferença de gostar ou não, muito pautado se tu te importa com o personagem, que tem uma explicação muito mais profunda do que, se a série é boa, se a série é ruim. Essa série comunica ou não comunica, ela é muito mais segmentado nesse sentido que qualquer outra série Star Trek. Talvez Prod fosse mais segmentado nesse sentido, vou refazer minha frase. Talvez Prod, mas das live action, com certeza.
E eu fiquei pensando, enquanto Salvador estava falando, assim, eu fiquei me lembrando de alguns episódios, por exemplo, de TNG, que eram episódios que tinham uma história... A história A era de personagem e a história B tinha alguma coisa acontecendo que hoje, quando eu vou reassistir, eu nem lembro qual é o negócio que está acontecendo, como é que se resolve. É um negócio que é tão desimportante, sabe? Então, agora eu fico pensando, assim, toda essa fala de vocês dois me fez refletir se não é até mais interessante a gente ter episódios mais, mais focados mesmo, mais honestos, sabe? Tipo assim, olha, a história que eu quero contar é essa, sabe? Eu não vou ficar inventando que tem uma nave verengue querendo atacar e não sei o que, sabe? Ficar inventando alguma coisa que no final das contas, pro espectador meio que quase não importa, é só para botar um relógio lá, tipo, só para virar a ampulheta, sabe? Mas que não é uma coisa que seja relevante para a história, né? Então talvez até seja um formato mais interessante, assim.
É, Star Trek é craque nisso, né? Em criar falsa encrenca para nerfar a história de personagem, né? Entendi, acontece muito, né?
É, então, a Roberta falando me fez lembrar do Data's Day, que tipo, a gente lembra do casamento do O'Brien, mas a embaixadora lá, Vulcana, que é Romulana, não sei o quê. Aquilo lá tá só para encher a linguiça mesmo.
Isso, e eu acho que é muito por causa desse conceito errado, que eu acho que... Errado, assim. Eu acho que esse é um conceito equivocado, que algumas críticas que a gente recebeu muito no tom desse conceito, de, puta, não podemos desperdiçar um episódio aqui para falar do Data, do dia do Data e do casamento do O'Brien. Então vamos criar uma falsa... Porque normalmente dá em merda. Porque normalmente é um troço feito só para encher linguiça, para tu contar a história que o roteirista de fato contar. E eu acho que é uma vantagem.
Assim, completamente esquecível, né? Os negócios isso, completamente.
Ninguém lembra. E se a gente for lembrar de outras comédias de Star Trek, usar comédias que normalmente. Não que esse seja uma comédia, mas não tinha episódios mais leves na segunda era, comédia. A gente, cara, vou dar um outro exemplo aqui. Ormond Bashir, que eu acho um episódio. Ninguém lembra que eles estão num puta pepino lá por causa do. O Cisco tava numa. Eles estavam vindo uma conferência e aí. Sempre vindo uma conferência, né? E aí o transporte deu errado. Todo mundo lembra do... Cara, nesse episódio ele funciona, porque aí o holodeck fica com problema. Ninguém lembra das encrencas. Vocês lembram dos episódios que, de fato, o roteiro queria contar, dos conceitos de episódios. Eu acho um valor isso, as novas produções, não só de Star Trek, mas acho que vale para qualquer série isso, de que se conte a história que se quer contar. Cagaria com este episódio ter uma nave embicada lá no troço, e aí, puta, a Gênesis, no final do episódio, o Caleb e a Gênesis tem que sair correndo para resolver o problema. Seria uma coisa que não levaria a lugar nenhum. Acho que nesse sentido está conceito muito correto.
E a Academy, Mari, ela permite isso justamente porque é sobre uma escola. Não precisa estar acontecendo uma coisa super importante toda hora. São pessoas tendo aula e aprendendo, né?
Sim. E quando começou assim, eu me lembrei muito de um seriado espanhol, e até foi muito engraçado, que quem indicou foi um casal de amigos meus, e ele falou assim, olha, a gente vai te indicar um seriado para você assistir... Mas, ó, não acha ruim, não, tá? Porque, assim, é a história de um professor de filosofia do ensino médio, que ele dá aula só para os alunos de ensino médio. Tem lá um monte de episódio, que é o drama dos alunos, tal, tá, não sei o quê, mas é legal, assista, chamado Merli. E eu acho que é muito isso, o Starfleet Academy. As pessoas meio que olham, ah, não, é só drama... Só drama de adolescente, só drama de jovem, isso não tem nada a ver comigo, não me identifico tal, não vou gostar tal. Então, isso já deixa um pouco assim as pessoas meio com o pé atrás, né? Mas eu acho que até antes desse episódio, eles conseguiram dosar muito bem a parte que você falou, que você tem uma construção de mundo, você tem os dramas dos jovens. Mas você também tem a parte dos adultos, você tem a Nala, que tem muita coisa para oferecer ali, você tem o próprio doutor, então você tem um pouco de tudo ali, né? Claro, algumas coisas você vai gostar, outras não, outras ressoam com você, outras não. Então, agora, realmente, se até aqui as pessoas, quem não se identificou muito com a série, porque não gosta dessa parte do drama dos jovens, não vai gostar desse episódio. Porque esse episódio é basicamente isso. Esse é o primeiro episódio que é realmente você não tem construção de mundo. Eles poderiam ter feito ali com Caionia e tal, se tivessem mostrado mais, tudo, poderia ter tido. Mas não teve. Então eu acho que ele é bem mais mesmo sobre os personagens aqui. Não ficaram enchendo linguiça com outra historinha por trás. Não, é basicamente isso. Queriam contar sobre o drama da Gênesis, sobre o drama do Darren e um pouquinho sobre o drama do Caleb, que a gente acabou não falando assim, mas aquela coisa, falo ou não falo com a Tarima, o que eu falo, quantas vezes aí, né, Murilo pode falar, escreveu uma mensagem, apagou, mando ou não mando, puta, quero falar com aquela menina, mas não sei se eu falo, se eu não falo, ai, o que eu faço e tal, e a gente vê esse drama dele. Eu que tenho filha nessa idade, tudo, acabo me identificando. Para mim, é coisa que faz parte do meu dia a dia. Talvez outras pessoas não tenham, mas eu acho que é a grande sacada dessa nova era de Jornada nas Estrelas, da Era Kurtzman, é que você tem seriados muito diferentes uns dos outros, que focam em coisas diferentes. E aí você não precisa gostar de tudo. Você pode gostar de tudo, mas você não precisa gostar de tudo. Cada um vai tentar atingir um público diferente. E é aquela coisa, você pode trazer um público novo em cada um deles, que você não teria se não estivesse indo por essa linha. Então, eu acho que tem um mérito grande aqui de você querer trazer um público novo para ver. Embora, volto a falar o que eu falei logo no começo, no primeiro episódio, ou não esperando e tal, que o fato de só passar na Paramount Plus é uma pena, porque você não vai pegar muita gente nova para assistir. Se tivesse, por exemplo, numa Netflix, que foi o caso de Discovery, que a gente sabe de um monte de gente que começou a assistir Star Trek por conta de Discovery, porque estava na Netflix, né? Porque tem muito mais visibilidade.
Esse lance do meu site do Caleb é tão real, esse lance, que aí ele começa a falar pra primeira que isso é muito real. Aí ficou um mês sem mandar e tu te ferrou, entendeu? Porque então tem o que explicar um mês depois, entendeu? Tu fica naquela vai, não vai, quando vê, tu construiu. E o episódio, no fim das contas, é muito sobre isso. É o jovem cavando a própria cova, que ninguém cavou por ele, entendeu? Ninguém cavou por ele. Ele mesmo cavou a própria cova.
Você acabou de definir um episódio em uma frase. Isso. Foi maravilhoso. Esse episódio é sobre o jovem cavando a própria cova. É exatamente isso.
Isso aí. Viu porque tem que ter um jovem no TV ao vivo de Academy? Porque assim, ó, o Caleb cava a própria cova, o Darren cava a própria cova e a gente não vou nem dizer. Então, ninguém pediu para ele cair. Era só a gente não ter mexido no troço, era só o Caleb ter mandado na minha semana e era só o outro lá que a gente deu, não tinha episódio. Só que os jovens cavam as próprias covas. É muito simples, porque tudo é muito real, assim, todos os três arcos são muito reais. Assim. Ah, mas aí tu diz, ah, não faz sentido. É, realmente, não faz mesmo, mas eles
cavam. É isso aí. Bom, vamos para os momentos, pessoal. Vamos com o momento carimbo do Dini. Esses momentos estão ficando velhos, né? A gente precisa mudar, mas enfim, vamos lá. Carimbo do Dini. Já não tem nem mais tinta no carimbo do Dini. Muitos anos carimbando aqui toda semana. Mas vamos lá. Murilo, você que é o maior fã do Gene Roddenberry nessa live.
Ô, tô. Nossa. Ah, Roberto, tu vai fazer o.
Ai, gente, eu não tenho. Vou confessar para vocês que por enquanto eu só tenho o cérebro de Spock e, na melhor das hipóteses, eu vou copiar vocês depois.
Você tem.
Eu acho que a percepção do Jaden em colocar ali o que ele, como ele vê o Darren, que me levou a pensar em como ele foi influenciado pela Federação. Que eu acho que é isso que a gente vê muitas vezes em Jornada nas Estrelas, como a federação está se expandindo e a diferença que ela faz na vida das pessoas.
Boa. Eu vou dar um migué no carimbo do Gene e vou citar o que o Gene falava sobre Star Trek, principalmente nos anos 60, que eu acho que é a versão mais pura do Gene Roddenberry. E ele falava que Star Trek é uma série sobre pessoas, não é uma série sobre equipamentos ou tecnologias ou... É sobre a condição humana. E eu acho que esse episódio explora isso esplendidamente, porque não está preocupado justamente com essas, né? A gente tem até umas coisas anacrônicas, a Nala fechando uma mala lá, tentando sentar em cima da mala para fechar, que é uma coisa que você pensa assim. Se você parar para pensar, você fala, bom, não tem mais a matéria programada, faz a mala no tamanho do negócio, né? Que você precisa e tal, não sei o quê. Mas, enfim, é sobre pessoas, é sobre a gente se identificar com essas pessoas que estão projetadas em tela. Então eu vou dar esse migué, não vou citar um momento específico, mas vou dizer que a estrutura do episódio está de acordo com os preceitos roddenberianos da série clássica. Vamos para o Cérebro de Spock já, então, que a Roberta tem um.
Só fazer um comentário que o Salvador é o único apresentador que teve ao vivo que não respeita a ordem dos momentos. É o único.
Existe uma ordem? Eu não recebi esse memorando. Eu não recebi esse memorando.
Carimbo do Gini, Chip de, carimbo do Gene, cérebro de Spock, chip de emoção e...
Ué, se foi
e
isso,
é, agora, casualmente, tu acertou agora. Mas tu ficou na dúvida de qual que tu escolher, tanto que tu não sabia que tinha uma
ordem. Sim, sim. Pra mim, não havia uma ordem. Pra mim, era ordem aleatória.
Não, nunca foi.
Olha, tô sabendo agora. Ainda, deixa eu até anotar aqui. Então, peraí. Primeiro vem o carimbo do Gene. Depois vem o...
Cérebro
de Spock.
Depois
vem o chip... Não, cérebro de Spock. Eu sempre achava que o cérebro do Spock tinha que ser o último. Mas
não,
tudo
chip
bem.
De emoção.
Chip de emoção.
Aí, patrulha do cano aí.
Ok. Não, tá anotado. Tá anotado. Agora, não erro mais, chefe.
É, só ver a sequência dos vídeos aqui.
Mas então, seguindo a ordem canônica, seguindo a ordem canônica do TV, cérebro de Spock. Cérebro de Spock. A Roberta disse que tinha um. Vai, Ro.
Eu tenho um. Então, é que eu achei muito esquisito que o Darren, já sabendo que aquele negócio do sequestro era uma coisa, tipo, normal para a função dos casamentos, ele tentou brigar com a pessoa que estava sequestrando ele e eles tiveram que desacordá-lo para sequestrar. Então, para mim, esse foi o cérebro de Spock. Boa. Embora, acho que foi o Johnny Edo que colocou aqui, foi o Johnny Edo que colocou aqui, o portal que se abre não dispara nenhum alarme na Tina. Também poderia ser, mas enfim, fica ali tudo dentro da mesma cena, hein?
Tá certo, boa. É, vamos puxar aqui, se tiver alguém com o cérebro de Spock aí...
Não é
ali, ó, o Joinhedo já citou, se alguém tiver mais algum... Murilo, você.
É um cérebro de Spock da série até agora, e nesse episódio é mais um Jethro.
Ó, a Débora cita aí o cérebro de Spock, se tem um portal para ir para outro mundo, não precisa mais de naves. Você sabe, Débora, que por 5 segundos na criação da nova geração, o Gene Roddenberry pensou nisso, né? Ah, quem sabe a gente pode fazer um negócio que o teletransporte tem uma capacidade maior e a gente vai direto para os planetas e não tem mais nave. E demorou um total de 5 segundos para ele concluir que era uma má ideia que ia acabar com a série se não tivesse mais nave. Mas a verdade é que no cânone de Star Trek tem várias civilizações aí que tem esses portais, né? Então, desde os conduítes transdobra dos Borgs, até os portais iconianos lá que a gente viu em TNG, em Deep Space Nine. Os iconianos foram uma civilização antiga aí que tinha esses portais que podiam viajar por toda a galáxia.
Uma das histórias mais legais.
Não é inconcebível que os caras tenham isso, mas aí precisa conversar com a Federação. Por que que a Federação não tem? Os caras têm, o menino tá na academia e a Federação não tem? Será que só funciona para Quionia? Tipo, ele só consegue fazer uma troca que vai só para Quionia.
Deve ter uns portais únicos aqui que vai.
É, resolver. É assim que se escreve ficção científica, criança. Racionaliza
sei
tudo.
Lá, quanto de energia que precisa para fazer.
É, e vai ver que ele só consegue
abrir um portal.
E vai ver que ele só consegue abrir o portal que vai para o planeta deles lá, ou para aquela lua sinistra lá que eles fazem.
Eu acho que eles tinham falado alguma coisa sobre um buraco de minhoca, né? Que na verdade era um buraco de minhoca, alguma coisa assim que eles comentaram ali.
Então, que deve ser um. Então, mas eles são bem fodões, né? De abrir buraco de minhoca aí, né? De forma artificial e tal, mas enfim, é isso aí. Quem sabe um dia a gente vai ter um livro que vai explicar isso. Mais algum cérebro?
Não era um portal, eles estavam sendo teletransportados, os alunos.
É, ali era teletransporte, ali era teletransporte.
É. O Gene quase transforma Star Trek em Stargate.
Quase, foi quase isso mesmo, mas assim, durou um total de 5 segundos. Porque...
É, o que ele ia fazer com a Enterprise?
É, não ia ter Enterprise, né? Não ia ter Enterprise. Mas é aquela coisa, é engraçado, você vê as histórias de desenvolvimento das séries de Star Trek, eles sempre começam, não, vamos fazer tudo diferente e tal. Aí eles começam a pensar, falam, não, na verdade vai ter que ser assim e tal. E vão voltando para o lugar de onde eles vieram, né? Em Voyager também, não, vamos fazer a ponte completamente diferente. Mas aí eles descobrem, pô, mas não dá. Porque o capitão tem que ficar no meio, os caras têm que ficar em volta, você tem que poder filmar, você tem que... Aí você acaba voltando... Para onde você tinha
e começado. Descobre que as coisas não foram aleatórias, que as primeiras coisas criadas não foram criadas de uma forma totalmente. Tipo, vamos jogar para cima e o que cai em cima da mesa é o que vai dar certo. Talvez tenha tido algum motivo, sabe? Aqueles caras lá atrás.
Exatamente. Podemos ir para o próximo? O cérebro de Spock, eu vou citar o rasgo na roupa do Darren. Que ele tá lá, não, porque essa roupa, não sei o quê, rasga atrás. que até agora eu não entendi muito bem como é que eles resolveram essa crise, porque era uma roupa super especial, que não podia lá e tal. Eu aqui o Parnassian menciona todos da raça do Deren parecendo humanos. Pois é, essa é uma outra questão, né? A gente viu no acho que foi no piloto mesmo, né? Que ele se transforma, mas ele tem vergonha, né? Ele pede para a Gênesis não olhar, que ele não quer que ela veja. Então parece que eles têm uma espécie de vergonha de serem tipo a Mística, não sei.
Só para concluir uma série do Spock, porque eu não quero alongar a live, mas só para deixar bem explicado, eu acho que não é um problema da testar. Eu acho que ela está sendo absolutamente subaproveitada na série. Não que eu esteja sentindo falta, meu Deus, tinha que ter um episódio dela, não acho que devia ter. Mas que é meio ridículo, assim, sempre num papel muito acessório com o problema da série.
Então, cara...
Eu acho que esse foi o primeiro episódio que eu achei. Até os outros, o Murilo já comentado que ele não estava gostando, não sei se foi o próprio Salvador, eu não lembro quem comentou. O Castanha, eu não achei. É o Castanha que falou que não estava gostando. Eu não achei. Até então, eu estava gostando dela. Eu gosto desse humor seco dela, assim, tal. Que ela, o jeito dela falar, tal. Nesse aqui, eu achei, assim, totalmente desnecessária a participação dela naquela cena do dedão. Não precisava ter. A parte da lesma não precisava ter. Entendeu? Sabe? Achei bem, bem ruim, assim.
A lesma eu até tolero, mas eu acho que eles têm uma necessidade que não precisava, sobretudo nesse episódio, eu acho que não precisava, mas tem a cota do humor, né? Tem que ter duas, três coisinhas engraçadinhas, mesmo que o episódio seja um drama terrível, como o episódio anterior, tem que ter alguma coisinha. E eu acho que eles podiam desapegar dessa ideia, né? Não precisava ter humor, e esse humor da Jet Reno, assim, a Tigre Notaro é isso aí mesmo, ninguém vai esperar que ela tá lá para alívio cômico, mas nesse episódio eu concordo com vocês que não funcionou, e poderia muito bem ser o cérebro, como a lesma de dobra aqui, como cita o cara cujo nome eu não vou tentar, é o Kizar Zensons Rússia, não sei o que falar seu nome, meu amigo, mas tá aí o seu cérebro. Vamos então, deixa eu checar aqui na minha lista, o chip de emoção, vamos lá. Chip de emoção, Murilo, você que me cobrou a ordem correta, me diga aí.
Pra mim, chip de emoção é o... Eu vou dar uma bola curva, não vou dizer uma cena do Jaden e do Dorian, eu vou dar a cena do cara mandando mensagem pra Tarima no final.
Boa.
É a minha também. Não, dessa vez eu não tô imitando, ia ser.
Tá bom, boa.
Pelo menos eu sou honesta. Se estivesse imitando, eu ia dizer, mano.
Eu gostei muito. Essa cena, né, toda a mensagem dele, eu achei muito verdadeira, assim, né? Ele colocou ali muita emoção ali no que ele tá colocando e tal. E o discurso do Jaden também, acho que tem ali um... uma emoção, as consequências ali, a amizade dos dois, o que ele tá fazendo pelo Deren em relação ao que o Deren fez para ele antes também, né, no episódio 4 e tal. Mas para ser diferente, eu gostei muito da cena final mesmo, uma coisa assim, bem assim de para frente, de otimista ali, com todos chegando e olhando, os alunos retornando à escola depois do
feriado.
Do feriado e tal, e aí aquela chuva de meteoros, cheia.
Boa. O que me faz lembrar do cérebro do esporte, aquele negócio de chuva de meteoros galáctica, não entendi até agora. A ciência passou um pouquinho longe.
Mas é bonito. Essa cena é bonita.
É bonito.
Eu falei, nossa. Google, eles especularam pela época do ano, talvez seja as Nirídias e tal, não sei o quê. Uma chuva de meteoros conhecida, mas aí os caras falam que é uma chuva de meteoros galáctica, não faço ideia do que queira dizer isso.
Mas até lá, daqui a não sei quantos
minutos. Desculpa, anos. Mas a física vai continuar sendo a mesma, mas tudo bem. Eu fiquei pensando mesmo, tipo, sei lá, a Via Láctea passou por uma nuvem e aí estão entrando os pequenos asteroides, estão virando meteoros, enfim, você fica pensando, um fenômeno galáctico deve ser alguma coisa diferente aí. Que a gente conhece, mas enfim, não explicaram, jogaram lá, ainda jogaram com o Stephen Colbert, né, que tem a missão inglória às vezes de falar essas abrinhas lá na série. Então fica aí com uma menção honrosa pro cérebro Spock. Descumprindo a ordem, Murilo vai me perdoar por esse adendo tardio. Pro chip de emoção, eu vou citar uma cena que o Murilo falou, eu até achei que ele fosse escolhê-la, que é a Gênesis e o Caleb conversando, e os dois olhando para cima, deitados, um invertido com relação ao outro. Eu achei tão legal. Eu achei tão legal, porque assim, é aquela intimidade que você não precisa nem estar olhando para a pessoa. Estão os dois pensando na vida, olhando para o alto, mas estão trocando ali e conversando. Eu achei muito, muito legal essa. Acho que foi a que mais me tocou, embora respeite muito a escolha de vocês aí da mensagem para a Tarima, que deve estar, coitada, deve estar emputecida, né? Tipo, né, foi pro coma, sei lá, salvou o cara, não sei. Tá um mês e o cara não deu sinal de vida. Putz, ela deve estar. Sinto muito por ela, espero que ela esteja bem, espero encontrá-la no próximo episódio bem e feliz, recuperada já da sua crise. Agora falta a Patrulha do Cânone. Patrulha do Cânone. Murilo é sempre o homem do tema.
Óbvio.
Eu vou, assim, de novo, a gente precisa ressignificar, eu falo isso sempre, porque não há o que patrulhar, de fato. Né? Não, são coisas novas, quem é que vai dizer que está errado, os quionianos, é uma coisa que os caras inventaram agora, não tem como patrulhar. Mas eu acho que dá para a gente fazer reflexões sobre o que o cânone já nos trouxe e se a série se alinha ou não se alinha. E aí eu vou lembrar de um episódio muito bom de A Nova Geração, chamado The Drumhead.
The Drumhead,
o nosso amigo Tarsus, acho que é Tarsus o nome do rapaz, também falsificou informações para entrar na Frota Estelar. Ele também falsificou, ele negligenciou a informação de que ele tinha parentesco romulano. Né? Era um parentesco meio distante e tal, mas ele omitiu essa informação, deu aquele forrobodó, mas naturalmente, como fez a Nala aqui, falou, olha, errou. O Picard falou, errou, mas a gente entende. Você não vai acabar com a sua vida por causa disso. A gente entende porque você não colocou o patati patatá. Então, acho que é uma lembrança interessante, porque às vezes, né, o pessoal fica aqui, não, porque os caras têm que ser rígidos, porque não sei o quê, já tinha que expulsar, porque não sei o quê. E quando a gente está lidando com jovens, eles precisam aprender. E se você simplesmente expulsa, você não ensina, você não educa, a pessoa não melhora. É você mostrando onde está errado, mostrando que há consequências, houve consequências, ela perdeu lá a posição para participar do programa pré-comando, né? Mas ela tem que continuar na trajetória dela, porque é uma jovem que tem um potencial enorme, que claramente é talhada para aquilo, e não é por causa de um erro que ela cometeu que ela deve ser excluída dessa possibilidade. Então lembro de um episódio clássico de A Nova Geração para mostrar que a Frota Estelar tem esse bom senso já de outros carnavais. Alguém faz alguma outra conexão canônica aí que gostaria de...
O Murilo tá pedindo... eu acho que você ia fazer uma conexão...
É o que eu falei, porque Patrulha...
Lembra muito a Mock Time, né?
Lembra muito a Mock Time, pronto. Isso, estamos ressignificando a Patrulha. Patrulha pode ser uma homenagem também. Legal, lembra?
E aí é que eu fiz no começo do episódio, assim, lembra muitos episódios, né? Calmaria depois da tempestade, né? Family.
Também, Family ou You Are Cordially Invited.
Uhum.
Essa pegada aí, é isso mesmo.
Family é bem fora, porque Family é...
Casamento Arranjado, a Lúcia lembra, a gente viu em Haven. Preferíamos não ter visto, mas a gente viu em Haven, da primeira temporada de A Nova Geração. Então é uma coisa meio tradicional também em Star Trek, essas alturas aí dos casamentos arranjados. Mais alguma coisa? Tá bom já, né? Bom, então é isso. Queria agradecer a Roberta, a Mari, ao Murilo, a você que nos acompanhou aqui ao vivo durante uma hora e meia, um pouco mais de uma hora e meia, lembrando que vai acabar o lote 2 de ingressos da STXP. Então aproveita agora que você saiu da live, vai lá, garante seu ingresso, stxp.org, vai ser muito legal, gente. Quero muito ver vocês todos lá. E, claro, semana que vem, para mais um TB ao vivo, vamos discutir o 8º episódio de Starfleet Academy. E o Cinetrack está chegando! tbshop.org/Cinetrack, compra lá os últimos ingressos. Um abraço e até semana que vem. Tchau!
Captain James Kirk of the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Sisko.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.